Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, Cowboy Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. Eu sou o Leonardo San Giorgio e tô hoje acompanhando aí do meu chefe, meu amigo também, mais ou menos amigo, na real, Gabriel Plat. E aí, Platinho, de boa? Como é que você tá, moleque?
Pô, mais ou menos amigo é sacanagem, hein?
Pô, você já te recebi aqui em casa, rapaz, duas vezes, mano.
Pois é, achei que a gente já tinha intimidade melhor, né?
Não, fique susto, velho. Você tá família aqui.
Mas tô tranquilo, cara. E você, certinho?
Tranquilo, mano. Tirando que você vê, quando você vem aqui, você dorme com o cachorro, velho, você é de casa, né, cara?
Cachorro que gosta de dormir comigo, cara. Não posso fazer nada.
Não, pior que o meu cachorro gosta da tua perna, velho. Não queria dizer nada, não. Mas e aí, como é que você tá, mano? Tem alguma coisa pra falar aí? Porque tô dizendo isso não querendo dizer nada, mas eu acho que você tem alguma coisa pra dizer aí de alguém que não tá aqui hoje. Não sei, velho.
Pois é, cara, a gente sempre, quando a gente grava o podcast na semana do clássico do Fantasy, né, o jogo entre eu e o Rafa, a gente sempre tem maior animação, só que semana passada o podcast acabou não rolando, a gente acabou não falando. Então o jogo rolou, né, eu venci, deu a previsão, né, ano passado a zebra rolou mais de uma vez, e dessa vez eu ganhei, e a gente pode ver que o Rafa preferiu sumir, né? Ele ficou com vergonha. Mas acontece. Eu acho que também ficaria com vergonha. Não desapareceria, mas ficaria com vergonha se eu perdesse pro time dele, que tá bem fraquinho esse ano.
Que peito, hein? Mas foi um jogo de baixa pontuação, não foi? Pelo menos o Rafa fez pouco ponto, e até onde eu vi que antes de segunda-feira, cada time tinha aí uns 70 pontos também. Você fez o quê? Uns 80, 90?
Cara, eu fiz 90 pontos porque o Murray anotou o touchdownzinho ali lá pro fim do jogo. Mas no geral, assim, tipo, acabou o domingo, ele tinha 71, eu tinha 68. Foi uma coisa assim, não foi nenhum jogo de os dois com mais de 100 pontos.
É, isso que eu tinha. É, clássico, né, cara? Clássico, a gente sabe. As equipes se conhecem, jogo mais pegado ali no meio de campo. Normalmente não é jogo de muita pontuação, não. Meu time no Fantasy que tá meio, né, 3 derrotas seguidas, aí brigando lá embaixo na tabela. Vamos ver se a gente volta aí. Mas fazer o que, né, cara? Acontece, né? Todo time tem suas má fases aí. Vamos ver se a gente recupera aí. Começando a ficar preocupado, cara, que se eu cair aí, o manager da liga ser rebaixado seria um tanto quanto vergonhoso. Mas vamos falar aí agora de... Ah, a primeira coisa que eu queria falar, uma coisa que eu queria falar é que o pessoal aí que ouve o nosso podcast e participa do Fantasy, ou que gosta do Fantasy, pra seguir o Twitter que foi criado. Eu não sei quem criou, mas é muito legal o Twitter aí, que cobre toda a primeira divisão. E dependendo, assim, se a galera começar a comprar, a gente podia fazer até um... né, ver até se a gente consegue falar com essa pessoa pra ela cobrir a segunda divisão também, né? É, pra quem não sabe, aí segue aí no Twitter, é @D1Visão, né? Como se fosse divisão, mas em vez do primeiro I, é o número 1. E, pô, o Twitter tá bombando, né, Plat? Aí já temos vários seguidores lá. Quem que fez essa página, não sei, mas o cara tá mandando muito bem, né, Plat?
Com certeza. Eu vou deixar o link aqui junto no podcast pro pessoal ver, mas... É uma pessoa, eu acho que é gringo, né, cara? Pra gente ver que o Blue Star Brasil tá alcançando até o pessoal lá de fora, porque são só tweets em inglês. O Twitter tem a opção de traduzir, então se você não souber inglês não tem problema. Mas é bem, bem legal que o pessoal tá realmente se interessando aí pelo nosso fantasy.
É, falando sobre tudo, né, desde rumores até trocas, análises da semana, dos times. Tá bastante legal aí a cobertura desse Twitter aí, misterioso. Mas agora sim, vamos falar aí de futebol americano de verdade, né? Na semana passada, o Cowboys jogou contra o Green Bay Packers e saiu derrotado mais uma vez no finalzinho, né? Por 3 pontos de novo. Dessa vez não perdemos por um field goal, mas perdemos por um touchdown. E, não, foi por 4 pontos, né? O Packers estava perdendo por 3, acabou ganhando ali no finalzinho. De novo, Plat, mais uma vez, Cowboys freguês do Packers nesses últimos tempos aí jogando em Dallas, né? Não lembro qual foi a última vitória do Packers, do Dallas contra o Packers jogando em Dallas. Foi o quê? 2008? Não sei. Se você puder ajudar a gente aí, acho que 2007, 2008, alguma coisa assim.
Eu acho que foi, porque quando eu fiz o preview do jogo, eu busquei informação.
Foi 2007, né?
Foi o jogo que o Rodgers jogou a primeira vez, né? Que ele era reserva do Brett Favre.
Esse mesmo.
Aí ele entrou no finalzinho.
Texas Stadium na época, não era nem o AT&T. E foi a última vez que o Cowboys ganhou do Packers jogando em Dallas. Plat, fala um pouco do jogo aí, né? O que você achou? O Cowboys saiu na frente, começou o ataque muito bem. Aí o ataque deu uma apagada no terceiro quarto. Voltou bem no quarto, apesar da interceptação aí, que não foi culpa do Prescott, mas a pick six. Mas acabou deixando um tempinho aí pro Rodgers no fim do jogo pra vencer. O que você tira desse jogo, positivo, negativo?
Então, eu tiro bastante coisa positiva desse jogo em relação ao ataque. Eu tava muito desconfiado em relação ao Dak Prescott, em relação às últimas atuações deles, né? Porque o jogo contra o St. Louis... Eu cismo com o St. Louis Rams ainda. O jogo contra o Los Angeles Rams, o Dak, eu senti que ele não foi tão bem. O game-winning drive dele, eu achei ele meio que sem confiança. Ele errou algumas janelas, que eu acho que ele poderia ter ido melhor. E isso, eu ainda tinha algumas dúvidas em relação a ele, assim... Em relação a essa temporada, né? A gente sabe do potencial dele, isso eu acho que é inquestionável. E esse jogo contra o Packers, ele mostrou realmente muita qualidade, escapando do pocket, fazendo uns lançamentos ótimos. Já na primeira campanha, ele conseguiu uma terceira descida, uma conversão com o Bryce Butler. Ele abriu o jogo, né? Ele lançou passe para os dois fullbacks, para o Keith Smith, para o outro fullback que eu esqueci, o...
Rod Smith.
Então eu acho que ele foi muito bem nisso. O ataque todo, o ataque fez mais de 35 pontos. E eu acho que o ataque foi 99% bem. O ataque fez tudo o que precisava fazer no último quarto. O ataque recebeu a bola com 10 minutos, mesmo após a pick 6, né? O time precisava de um touchdown para vencer o jogo. E o time fez uma campanha impecável, né? Ele recebeu a bola no próprio campo e marchou o campo inteiro. Precisando pontuar e gastar o relógio, o time saiu de uma situação que estava com acho que 10 minutos no relógio, entregou o jogo pro Packers com 1 minuto no relógio e ganhando o jogo. Então acho que isso foi uma campanha praticamente impecável do ataque. A única jogada que eu questiono foi o passe que ele tentou pro Dez Bryant, porque naquele passe o relógio parou. Ele foi uma jogada bem questionável, acho que você pode falar disso daqui a pouco. Então o Cowboys podia ter comido aí mais 40 segundinhos do relógio, ou até um pouco mais. Mas enfim, eu acho injusto você colocar a culpa nessa jogada. Ah, o ataque errou, perdeu o jogo por causa dessa jogada. Porque como o Dak Prescott falou, eu tenho que confiar na minha defesa. O jogador e a defesa também são pagos para jogar. Eu não posso, sei lá, naquela corrida que ele anotou o touchdown, não posso ajoelhar na linha de 1 e contar só comigo. A defesa tem que jogar, a defesa tem que fazer o trabalho dela. Então... Eu acho que o erro foi da defesa, eu acho que a defesa teve muitos problemas, foi muito exposta. Eu acho que é ela que a gente tem que olhar em relação para melhorar, porque ela sem o Sean Lee é praticamente uma mãe, né?
Só pra gente falar rapidinho dessa jogada aí, Plat, do deck, da corrida do deck pra touchdown, só pra falar, eu vi muita gente falando, ele tinha que ter ajoelhado. Cara, isso não existe. Pensa se o deck ajoelha na linha de uma jarda, na jogada seguinte você corre com o Zeke, você sofre um fumble... Ou é interceptado, ou você tenta correr pro touchdown e não consegue, você tem que chutar o field goal e perde no overtime. Imagine a crítica que o deck não ia receber de não ter entrado naquela jogada. E outra, é o instinto do jogador de estar correndo ali, você vai entrar na end zone, você não vai parar e pensar, eu vou parar na linha de uma jarda. A gente viu isso até num Super Bowl um tempo atrás, acho que foi o Giants contra o Patriots, o running back do Giants, acho que era o Ahmad Bradshaw. Ele correu, também era uma situação que ele podia... O Patriots meio que deixou ele entrar na end zone pra ter a chance, e ele acabou entrando porque você não consegue parar naquela hora. Senão, a adrenalina ali do momento, você não para pra pensar, ah, vou parar na linha de uma jarda, e como o Plat falou, você tem que pensar em pontuar pra tua defesa entrar em campo e fazer o trabalho dela. Então, imagine a crítica que seria se o deck para na linha de uma jarda e acontece uma catástrofe ali depois. A jogada que tem que ser questionada é com certeza o segundo down. O Cowboys vinha correndo maravilhosamente bem no drive, como o Plat falou. Ô, Plat, acho que se o Cowboys faz o touchdown nesse drive aí de 10 minutos, pô, seria um dos maiores drives da temporada, com facilidade. Um drive de 10 minutos, começando o campo de defesa, indo, marchando até o campo de ataque pro touchdown e pra vitória, pô, seria difícil imaginar um drive melhor que esse. Mas a jogada a se questionar seria do segundo down, que, pô, imagina, você tem que correr ali uma segunda pra um, né? Você tem que entender um pouquinho melhor o relógio, e o fato de que você tem o melhor quarterback da NFL do outro lado, e desculpa, até o melhor jogador da NFL do outro lado, porque ele é de longe o melhor quarterback da NFL, pra, na minha opinião, a diferença dele pro segundo já é grande. E pô, o Rodgers é um dos melhores quarterbacks da história, essa é a realidade, né? E você dá 1 minuto e 12 pra ele, você sabe que pelo menos um field goal ele vai conseguir, essa é real. Nesse ano passado a gente deu 30 segundos pra ele, ele conseguiu o field goal, imagine com 1 minuto e pouco, né? E aí ele vai lá e sempre tira um coelho da cartola. No passado foi o passe pro Jared Cook. Esse ano foi aquela corrida dele, que ele escapou de tackle, saiu do pocket, e daí mais uns passes, o último pro Devante Adams. Então, a jogada se questionar é o do segundo down. E enfim, de novo o Aaron Rodgers fazendo mágica, né? Infelizmente ele machucou agora nessa semana, mas pra mim é com certeza aí o melhor jogador da liga e o melhor quarterback da NFL também, Plat. Não sei se você concorda comigo.
Não, eu concordo. Eu queria até lembrar uma coisa que o Troy Aikman falou durante a narração nessa segunda pra um, pra ver como aquele passe não tinha como dar certo. Porque pensa na situação. Aquele passe você tinha três opções de como terminar a jogada. A primeira é um touchdown. Se fosse um touchdown, você deixaria ainda mais tempo para Aaron Rodgers, ou seja, mais tempo para ele anotar um touchdown, maior problema. A segunda seria uma interceptação, acabava o jogo ali, porque o Cowboys não anotaria o touchdown, não tinha tempo para pedir, então o jogo acabava naquele momento. E a terceira opção, que foi o que aconteceu, o passe incompleto, o relógio parava e o Cowboys continuaria deixando mais tempo no relógio para Aaron Rodgers. Ou seja, não tinha uma situação positiva para fazer aquele passe. Não existia uma situação que você podia olhar e falar, ah, esse passe fazia sentido se você cogitasse essa hipótese. Eu não via nenhuma saída boa para naquela situação para o Cowboys poder cogitar ele. Falaram que era uma run-pass option, ou seja, o Dak Prescott que faria a opção, né? Ou ele corria com a bola, dependendo da leitura dele, ou ele fazia o passe, e pela leitura da defesa ele fez o passe, mas mesmo assim eu achei uma jogada muito, muito criticável, cara. Eu acho que a gente pode ter perdido o jogo ali, mas enfim, eu acho que é muito injusto a gente colocar a culpa no ataque pela derrota, porque quando a defesa cede mais de 35 pontos num jogo em casa, tendo o último um touchdown faltando menos de 30 segundos para você acabar o jogo, acho que você não tem como você culpar o ataque nesse jogo. Eu sinto muito.
O ataque deu 7 pontos pro Packers na pick 6, mas mesmo assim, o que eu vejo da defesa nesse jogo, Plat, primeira coisa, um ponto positivo, a Val David Irving, muito boa, né, jogou muito bem, ele pode formar uma dupla muito boa com o DeMarcus Lawrence, o Malik Collins talvez melhorando, o Tyron Crawford agora jogando como right defensive end, vamos ver o que a gente pode esperar disso, quem sabe aí uma melhora do DeMontre Moore, do Tucker Charlton, enfim, mas a volta do David Irving é o ponto positivo, né, o Anthony Hitchens também já voltou bem, né, lógico, tá longe do nível ideal, mas já fez algumas jogadas, né, dá pra ver que ele saudável junto com o Chan-Li vai ser uma boa dupla. E o ponto negativo pra mim, Plat, assim, a gente sabe que você vai jogar contra o Aaron Rodgers, ele vai meter 300 jardas, 3 touchdowns, completar 60% dos seus passes, isso é natural, entendeu? Qualquer jogo que você vai jogar com o Rodgers temporada regular, playoffs, você tem medo dele e você sabe do que ele é capaz. Agora, você ceder 125 jardas corridas pro Aaron Jones, né, em 19 tentativas de corrida, você não pode. Você não pode querer ganhar do Green Bay Packers, além de ter o Rodgers, você deixar eles correrem com a bola, porque você não vai ganhar, assim. E sinto muito, você não vai ganhar. Né? Ainda mais o que me deixou curioso, que eu tava vendo os stats agora, a corrida mais longa do Aaron Jones no jogo, Plat, foi 22 jardas. né? A média dele foi mais de 5 por corrida, né? Foi quase 6 por corrida. E a corrida mais longa dele foi 22, ou seja, não foi que ele teve uma corrida de 55 jardas e o resto foi, né, corridas curtas. Não, ele teve uma média muito boa e ele consistentemente correu bem com a bola. E isso não pode acontecer. Se você quer ganhar do Packers, que tem, o melhor quarterback da NFL do outro lado, você tem que neutralizar o jogo terrestre e forçar o Aaron Rodgers a ganhar de você. Né? Essa é a única saída, porque se você der margem pro jogo terrestre funcionar, e ainda o Rodgers, né, tendo a capacidade de fazer as mágicas que ele faz dentro e fora do pocket, está perdido.
Não, exatamente. Eu falei no podcast antes do jogo que se o Cowboys quisesse ganhar, ele tinha que parar o jogo terrestre, porque não era o Ty Montgomery, não era o Jamal Williams, era o terceiro running back, né? Hoje já é o running back, ele já tá num comitê com o Montgomery, mas antes, entrando naquele jogo, ele era o terceiro running back. Então, era um jogo que o Cowboys tinha que parar o jogo terrestre. Então, você não pode depender do chão ali para parar o terceiro running back do ataque adversário. Isso tem que ser obrigação não só para nossa defesa, como qualquer outra defesa. Então, como você falou, o Cowboys cedeu corridas constantes pro Aaron Jones. Então, eu acho que isso é um grande problema. Isso fica, eu acho que, como um sinal vermelho pro time, que essa dependência do Shanley pro jogo terrestre, porque se o Shanley se machucar de novo, como é que a gente fica? Qualquer running back aí que for jogar contra a gente vai correr 100 jardas. O Todd Gurley fez o que quis com a nossa defesa. O Aaron Jones fez o que quis com a nossa defesa. E aí? A gente vai enfrentar bons running backs aqui pra frente. Vai enfrentar Devonta Freeman. A gente vai enfrentar o LeGarrette Blount, que não pode ser um running back dos sonhos, mas é um running back que tá jogando bem. Essa próxima semana a gente vai enfrentar o Carlos Hyde.
Kareem Hunt.
Então,
Melvin Gordon.
Exatamente. Ou seja, são ótimos nomes que o Cowboys vai enfrentar daqui pra frente. E se o Shanley não jogar? E aí? O que a gente vai fazer daqui pra frente? Tem o Marshall Lynch, que é bom em quebra-tecos. Então, o Cowboys não pode se contentar com contar com um linebacker só que tente resolver a parada. A gente precisa mais do que isso. A gente tentou o Navarro Bowman agora, que acabou indo pro Raiders. Eu acho que a gente precisa contar com a melhora do Jalen Smith, do Anthony Hitchens principalmente, porque já é um veterano, acabou de voltar de lesão, ele precisa melhorar. Do Damian Wilson e dos outros jogadores, porque a gente não pode continuar desse jeito que tá, não.
Exatamente, pode. Eu acredito que a volta do Shanley com o Anthony Hitchens já ajude, né? Você limitando aí os snaps do Jalen Smith, capaz que ele melhore também. A secundária, Plat, não tá jogando bem, mas eu vejo sinais positivos. O Chidobe Awuzie, pelo jeito, vai jogar domingo. O Jordan Lewis tá jogando muito bem. Vamos ver se o Kendrick e o Anthony Brown começam a jogar um pouquinho melhor. Baron Jones também é um cara que precisa aparecer um pouquinho mais. Mas acho que o mais preocupante nesse jogo aí realmente foi o grupo de linebackers, né? O time demonstrou uma, vamos dizer assim, uma lead dependência que não pode ter, né? Porque ficou evidente que o Shanley, lógico, a gente sabia que a importância dele, mas a gente não sabia que a falta dele seria tão sentida assim, e foi de uma maneira absurda nesses dois jogos, né? A gente viu aí o miolo da defesa do Cowboys ser exposto tanto contra o Rams quanto contra o Packers, tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre, e isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho ali para as próximas semanas e torcer pro Shanley ficar saudável, o que ele tem conseguido nas últimas temporadas. É lógico, se é um linebacker na NFL, você vai perder um ou outro jogo, mas se ele conseguir jogar 13, 14 jogos por temporada, já é um número bastante aceitável. Plat, você quer falar mais alguma coisa do jogo? Mais alguma coisa que chamou a atenção? Algum ponto positivo aí? Negativo, sei lá?
Não, acho que tá de boa já. Acho que o Zeke, só o destaque da partida, né?
Não, só pra falar, o Zeke voltou a correr bem também, né? Naquele último drive, durante o primeiro tempo também correu bem, mas não lembro de nada assim, muito mais pra falar. Tá, o jogador da partida, Plat, quem que foi pra você?
Acho que não tem como não falar do Dak Prescott pra mim. Acho que ele foi realmente o cara. Ele jogou muito bem, tomou as decisões certas no jogo. Eu acho que se ele tivesse... se fosse o contrário, se fosse o Cowboys precisando de um touchdown com 1 minuto e 13 ali no relógio, eu acho que ele teria conseguido naquela situação, porque ele tava jogando muito bem. Então, Tanto que o Cowboys estava com ele, que recebeu a bola com 11 segundos, ele ainda fez um passe pro Beasley ali que ia colocar a gente em zona de field goal e, pô, possivelmente podia ter um outro passe pra endzone. Então, eu acho que só pode ser o deck.
É, como a gente normalmente fala de jogadores do Dallas aqui, né, não vou citar o Jones, Rogers, sei lá. Mas já que você falou o deck, que eu concordo com você, só pra citar que eu achei que o David Irving, né, a volta dele, com dois sacks, jogou bem ali no meu lado defensivo, pra mim foi destaque, né, num jogo, talvez, no jogo mais apagado do Marcus Lawrence até agora na temporada, o que é normal, não dá pra manter o nível que ele vinha tendo no começo da temporada. Mas eu acho que a volta do David Irving aí pode ser fundamental pro time nas próximas semanas. Plat, vamos tentar passar rapidinho aí por uns pontos agora que aconteceram nessa semana de bye. O primeiro deles, na semana passada, o Stephen Paia se aposentou, Plat. Ele vinha lidando com problemas de uma lesão no joelho. É uma lesão crônica que ele tem, né? Ele tinha problemas até para viajar de avião, né? Aqueles assentos curtos que ele ficava muito tempo sentado, com a perna dobrada, né? Ele chegou a ter problemas no training camp por conta disso. E tava sendo aquela coisa que ele não treinava na quarta, não treinava na quinta, sexta, limitado quando treinava. Ia pro jogo domingo e não tava rendendo o esperado, e por não estar jogando no nível que ele esperava, ele decidiu se aposentar. Qual que é o tamanho dessa perda, Plat? Fala aí rapidinho, e o que você pensa do Stephen Paia, se a gente vai sentir muita falta dele, qual foi a importância dele nos primeiros jogos aí da temporada?
Olha, quando o Paia foi contratado, eu não colocava muita fé, porque desde que ele foi pro Redskins, né, ele caiu muito de produção. Ele sempre foi um bom jogador do interior da linha defensiva, mas ele vinha em declínio. Ele no Redskins não teve um bom desempenho, aí acabou sendo cortado, aí foi pro Cleveland Browns, também não foi muito bem, acabou saindo de lá. Então eu achava que ele ia ficar como um jogador de rotação, mas ele acabou surpreendendo. Eu não esperava que ele fosse ganhar a vaga do Thornton e não esperava que o Thornton fosse até cortado, né? Então isso me surpreendeu bastante, e ele tava jogando muito bem no interior da linha defensiva, não pressionando o quarterback, mas parando as corridas, né? Eu acho que ele tinha uma função muito importante ali. E eu acho que ele vai realmente fazer falta nisso. E uma coisa que vale destacar é que o Cowboys não colocou ele na lista de aposentados, colocou ele na lista de lesionados. Então, vai que ele reconsidere isso, queira voltar depois. É uma coisa a se pensar. E eu acho que para substituir ele, cara, com a volta do Irving, eu acho que o Irving pode voltar a jogar ali no interior da linha defensiva. E tem o Tyrone Crawford, né? Ficaria o Tyrone e o Malik Collins. E então acho que o Cowboys tem umas peças assim para suprir a perda dele.
O Brian Price também, que a gente pegou nos waivers do Packers. Até porque a gente tá usando mais o Tyrone de defensive end. Ô, Plat, vou te falar um cara que eu queria ver de defensive tackle jogando aí alguns snaps. Não sei se você concorda comigo. Taco Charlton. O que você acha?
Eu queria ver o Taco jogando mais snaps de qualquer forma. Se botar ele de cornerback, tá tudo bem. Brincadeira. Mas eu acho que vale a pena testar, sim, cara. Ele é um jogador versátil. O Cowboys pegou ele justamente por isso. Então, eu acho que não custa nada tentar colocar ele nos snaps, ver se ele consegue render melhor, né? Porque ele realmente tá baixo. Ele tava baixo... Eu acho que ele tava abaixo até do Charles Tepper, né? Eu acho que ele deu sorte do Tepper se lesionar, porque, por mim, ele teria ficado inativo nos últimos jogos pro Tepper jogar.
O que é estranho é o seguinte: você falou que o Cowboys selecionou ele por ele ser versátil, mas o Cowboys não tá vendo ele como um jogador versátil nesse momento, porque tá usando ele simplesmente como right defensive end, né? Eu tava relendo o scout que eu fiz do Taco Charlton antes dele ser draftado no Cowboys, e eu escrevi assim, ele tem a chance... uma das linhas que eu coloquei lá tava escrito assim... tem maior chance de vencer right tackles do que left tackles na NFL. Pelo simples fato de que ele não é um jogador rápido, veloz, explosivo pelo lado do campo, e aquele jogador que vai conseguir dar a volta no tackle, né, que ele, abaixar o ombro, ficar bem perto do chão, né, pra conseguir aí o ângulo pra chegar no quarterback. Ele não é esse jogador flexível, explosivo, veloz. Ele é um jogador mais forte, né, com mais capacidade aí, né, de usar seus braços longos pra chegar no quarterback, de usar alguns movimentos aí por dentro, mais do que dar essa volta aí no tackle. e nem como left-hand a gente tá vendo ele jogar, né? O Cowboys tá usando ele simplesmente como right-hand. E assim, é um jogador que é um projeto, é um jogador que lógico, cria-se muita expectativa por ele ser uma first round pick, mas é um cara que a gente tem que pensar, né, como um investimento de 5 anos. Então não dá pra julgar a escolha depois de 5 jogos, mas eu acho que o Cowboys podia, pelo menos agora, né, testar ele em outras funções, nem que seja como defensive tackle em situações mais de passe, porque como por dentro eu acho que ele não é um jogador explosivo no sentido de que ele tem aquela velocidade, aquela agilidade, mas ele é explosivo a partir do snap, ele consegue, né, uma boa força, os braços longos pra controlar o bloqueador, quem sabe ele consiga aí, né, criar mais problemas para a linha ofensiva adversária se ele estiver enfrentando os guards da NFL e não os tackles. Vamos para o segundo tópico, então, Plot, que a gente gostaria de falar, e o Ezekiel Elliott. Né, o Elliott, a NFL tinha voltado a suspensão dele depois de uma decisão aí do tribunal de Nova York, e aí o Elliott conseguiu mais um apelo, né, uma temporary restraining order, né, para manter ele nos gramados por menos mais 14 dias, enquanto a juíza que vai julgar o caso dele está de férias. Então, agora, né, o tribunal tem até o dia 31 de outubro, se eu não estou enganado, para tomar uma decisão em relação ao Zeke, e isso faz com que ele fique elegível para o jogo contra o Niners e contra o Redskins. Plat, eu gostaria que você falasse duas coisas. Primeiro, do caso em si, né, se eu não expliquei direito, você falar mais alguma coisa que você gostaria de falar. E segundo, explicar como é que você acha que isso vai afetar o Zeke, o desempenho dele, se vai, se não vai, e como que é a situação toda para o time e para ele também vai afetar dentro de campo.
Cara, o maior problema que eu vejo nisso é em relação a ele poder treinar ou não, porque a partir do momento que a NFL bateu o martelo e falou, olha, você tá suspenso, ele fica proibido de ir para as instalações do Cowboys, de conversar com os técnicos, de manter contato, ou seja, ele tem que ficar completamente isolado. Então, quando a NFL falou que ele tá suspenso, isso foi o quê? Na sexta-feira? Foi no último fim de semana. Então ele teve que meio que perder o contato com todo mundo. E o Cowboys teve que começar a se adaptar. Olha, já vamos botar pra testar aqui o Alfred Morris, o Darren McFadden. Já teve que adaptar a rotina de treinos aí. Na segunda noite, ele recebeu a injunção, né? A liminar. Não sei termo jurídico, se algum advogado estiver ouvindo o podcast, me perdoe. Mas ele recebeu um comunicado de que ele tá liberado para jogar, então ele volta a poder ter contato, ele volta a treinar. Eu acho que essa quebra de ritmo pode afetar o jogador. Não só o mental, mas o físico também. O mental a gente nem se fala, porque vai com certeza vai ficar afetando, porque ele fica nessa. Ele tem certeza que ele é inocente, porque ele tá indo nessa até o fim. Se ele não tivesse certeza que ele é inocente, ele já teria cumprido essa suspensão há muito tempo. Ele, tá bom, 6 jogos, danos, vou cumprir e acabou. Mas se ele tá disposto a ir até o fim pra provar que é inocente, ele com certeza acha que ele é inocente. E as provas, ao meu ver, indicam que ele é inocente. Mas, de qualquer forma, eu acho que enquanto a NFL começa a manter a suspensão, lutar pela suspensão, mostrando, olha, a gente acha que você é culpado, eu acho que isso afeta ele de alguma forma. Então, isso é uma coisa pra gente ficar de olho, porque será que isso vai afetar o jogador de alguma forma, além da quebra de ritmo? E os reservas, como é que eles vão ficar? Como é que o Cowboys está treinando em relação a isso? Eu acho que o Zeke é um ótimo jogador, vai superar qualquer coisa, mas a gente tem que ficar de olho em relação a esses contratempos.
Pois é, como você falou, né? Por exemplo, nessa terça-feira agora, ele não pôde participar das reuniões com o time, né? Terça-feira é normalmente o dia que os jogadores aí vão para as salas ver os vídeos do jogo anterior e dos jogos anteriores do time adversário, e ele tava em casa, né, enquanto todo o time tava lá, e de repente quarta-feira ele é liberado e volta a treinar, e fica nesse vai, não vai, e isso com certeza afeta ele mentalmente e não é bom pra ele. Só pra falar rapidinho, né, tem gente que eu vejo muita gente falando assim, o Zeke tem que aceitar os 6 jogos logo e ficar fora, porque pode arriscar de ficar fora dos playoffs desse ano, ou do começo da temporada que vem, que o Cowboys pode ter mais aspirações do que tá tendo nesse ano. Cara, primeiro, se ele acha que ele é inocente, e se ele se considera inocente, ele não vai aceitar nenhuma suspensão, nenhuma. Né? Porque ninguém, no caso dele, se achando inocente, aceitaria, né, qualquer punição, de qualquer forma que fosse. Então, assim, é óbvio que pô, se você se considera inocente, você vai tentar até o último segundo de todas as formas possíveis, né? Seja tribunal, seja apelos, o que for. Perdão. Ele vai tentar ir até o final pra se provar inocente. Segundo, o fato dele aceitar a suspensão, mesmo que ele inocente, assim, vou dar a minha opinião, eu acho que o Zeke vai pagar os 6 jogos em algum momento, seja no começo da temporada que vem, seja no meio dessa temporada, algum momento ele vai pagar os 6 jogos. Então, assim, essa é a minha opinião, que assim como o Brady pode se estender o tempo que for, mas em algum momento ele vai pagar esses 6 jogos, infelizmente, né? Mas digamos que ele aceita, pensasse a mesma coisa que eu e falasse, tá, vou aceitar. Cara, a partir do momento que ele aceita a suspensão, são seis game checks, né, que eles chamam, ou seja, 6 salários de jogos que ele vai perder, né? Porque enquanto você tá suspenso, você não recebe o dinheiro. Segundo, a partir do momento que ele se aceita como culpado, ele vai estar dizendo que ele cometeu os atos que a NFL tá acusando ele. E que empresa que vai patrocinar ele? Que empresa que vai investir o dinheiro no jogador desse? A gente viu agora, por exemplo, o que aconteceu com o Cam Newton, com as declarações polêmicas, de certa forma e total forma machistas. Já perdeu vários patrocinadores e tudo mais. Então, isso vai tirar dinheiro dele de várias formas. E até dinheiro garantido no contrato dele ele perde por ser suspenso também. Então, financeiramente é muito ruim pra ele, é muito ruim pra imagem dele, é muito ruim pro time, é muito ruim pra carreira dele. Então não existe nenhuma forma dele simplesmente aceitar a suspensão e pensar, vou pegar 6 jogos aqui porque vai que nos playoffs se suspensa. Não, não é assim que ele deve pensar. Quer completar com alguma coisa, Blatt?
Não, acho que você abordou tudo, eu acho que é isso mesmo.
Beleza, próxima notícia antes da gente ir rapidinho pro jogo do San Francisco 49ers. Foi divulgado pela NFL que o draft de 2018 será no AT&T Stadium, Plot, né? A NFL resolveu variar as cidades que cediam o evento, né? A partir do momento que antes era só em Nova York, no Radio City Musical, e aí foi para Chicago um ano, para Filadélfia no ano passado, e agora vai para Dallas. Comenta um pouquinho, Plot, do que representa, né, o draft em Dallas, como é que você imagina que vá ser isso, e a proporção que pode ser esse evento, né? No passado, 200 mil pessoas acompanharam, né? Esse ano, o ano que vem, o Cowboys pode colocar mais 100 mil pessoas no estádio, e parece que cada vez mais esse evento tá crescendo e se tornando algo gigantesco e de grande visibilidade e lucratividade para a NFL.
Cara, eu acho que isso é uma bola dentro da NFL, começar a variar em relação ao draft. Eu acho que isso inova, não só pelo fato do draft já ser um bom evento, um grande evento, mas só o fato de você colocar cidades novas, você já atrai gente diferente, locais diferentes. Então eu acho que com Dallas agora, acho que vai ser uma oportunidade de ouro, não só para a NFL como para o Cowboys. Como você falou, o draft em Filadélfia foi um sucesso e o Cowboys, eu duvido muito que o Jerry Jones vai deixar barato. Eu acho que o Jerry Jones vai deixar. Você acha que o draft de Filadélfia vai ser melhor que o daqui? Ele vai colocar o AT&T Stadium, acho que todo aberto praticamente pro draft. Ele vai usar o CT novo do Star, né, que é praticamente uma cidade, aquele lugar. Eu achei justamente que o draft poderia ser no The Star e o AT&T Stadium ser um outro lugar para fazer outras coisas, mas pelo visto o lugar das que vão ser anunciadas as escolhas vai ser mesmo no estádio, mas o The Star vai ficar como meio que a cidade para o draft, né, no lugar do evento. E uma coisa que a gente não pode duvidar é na capacidade do Jerry Jones de fazer dinheiro. Então eu acho que com certeza vai ser um mega evento. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso o draft.
Eu sou uma das pessoas aí que sou apaixonado pelo draft, né? Amo, né? Acompanho da primeira até a pick número 232, 240, sei lá até que pick vai. Mas é um evento assim que eu realmente acompanho e gosto muito, assim. E é o momento ali onde todas as franquias têm esperança de melhorar seu time. É um momento muito legal, os jogadores, né, sendo escolhidos e entrando na NFL. Eu gosto muito de acompanhar e com certeza muita gente também gosta, porque esse evento está crescendo no Brasil com as transmissões ao vivo, lá nos Estados Unidos ganhando essas proporções, e vai ser incrível ver como é que vai ser feito isso no estádio do Cowboys, né? O Cowboys vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? De mantendo a sua war room, né? Ou seja, a sala das decisões no Daystar. Vai continuar da mesma forma, mas tudo vai acontecer no AT&T Stadium. E vai ser muito bacana ver como é que vai ser feito isso, né? Onde vai ser montado o palco, onde que os jogadores vão ficar. E assim, eu tô bastante curioso pra ver se isso vai dar certo. Acredito que vai. Bom, Palácio, acho que falamos já agora já dessa semana de bye que aconteceu. Vou dar uma passadinha rápida no Injury Report. Tidobe Awuzie não treinou na quarta-feira, né? O que é bastante preocupante. Isso já praticamente me indica que ele não vai jogar no domingo. O Cowboys colocou aqui o Lyle Collins e o Sean Lee também no Injury Report, mas os dois treinaram por completo na quarta-feira. E o Tyron Smith, com problema nas costas, não treinou na quarta-feira. Só pra falar sobre o Tyron Smith, essa pra mim é uma lesão que ele vai levar praticamente pro resto da carreira dele. E infelizmente, porque lesão nas costas, pra um jogador de 140 quilos, sei lá quantos quilos o Tyron Smith tem, mas ele é um homem gigantesco, vai ser sempre um problema. Então é uma coisa que o Cowboys vai ter que aí administrar durante o resto da temporada. Mas ele deve jogar no domingo, né? E acredito que, a não ser que ocorra aí uma piora na situação dele, ele vai continuar jogando. Então, Plat, vamos agora falar do jogo contra o San Francisco 49ers, né? O Cowboys enfrenta o Niners no domingo. Que horas que é o jogo, Plat, no Brasília? É às 3 ou é às 6?
É no segundo horário, eu acho que agora é 7h30, não? É 7 ou 6h30?
É 6h20, 6h25, alguma coisa assim, né? Enfim.
Isso é o segundo horário.
É o segundo horário, é 6 horas horário de Brasília. 6h30 horário de Brasília. Né? A ESPN não vai passar, então todos ligados aí nos links que o Blastar Brasil sempre disponibiliza. São links ótimos aí pra transmissão. Não querendo divulgar a pirataria e essa ilegalidade, mas, né, como a NFL cobra aí R$600 para você poder assistir o Game Pass, então praticamente é a única alternativa aí para os fãs da bola oval no Brasil, principalmente. Plat, o San Francisco 49ers ainda não venceu na temporada, tá 0-6, mas é um time que tá em todos os jogos, né, perdeu já dois jogos na prorrogação, mais dois jogos por 3 pontos, é um time que vem sendo competitivo, né? Se não está vencendo jogos, pelo menos está sendo competitivo e está brigando até o final, né? É um time jovem, é um time em reconstrução aí com a chegada do técnico novo, o Kyle Shanahan. Fala um pouquinho do time do 49ers, o que você espera, se você acha que é um time fraco, que o Cowboys vai passar o trator, ou se você acha que é um time que o Cowboys tem que tomar bastante cuidado aí para essa partida, pela competitividade que vem mostrando até agora na temporada.
Olha, o recorde do 49ers, né, se a gente for ver, eu acho que é um recorde muito ilusório. Eu acho que ele pode enganar muita gente. Você vai pegar, pô, o 49ers não venceu nenhum jogo na temporada, que vai ser um jogo fácil. Eu já discordo, eu acho que é um jogo que o Cowboys não pode entrar de salto alto. O 49ers está 0-6, ok, mas é um time que está há 5 jogos perdendo por uma diferença de uma posse de bola, ou seja, ele tá perdendo o jogo no detalhe. Ele poderia estar muito bem 0-6 como tá agora, mas poderia estar 5-1, porque foi uma posse de bola. Ele perdeu o jogo na prorrogação, um jogo que poderia ter ganho. Perdeu o jogo em última jogada, como perdeu contra o Rams. Então a gente não pode subestimar o time do 49ers. Eu acho que é um time que ele tá em evolução no momento. Foi um time... ele jogou contra o Redskins em Washington e todo mundo achava, vai ser um... Washington vai ganhar fácil, e o que a gente viu foi que depois que o Brian Hoyer foi bancado, né, foi pro banco pro CJ Beathard, a gente viu um 49ers muito mais forte, muito mais competente, e que deu muito trabalho pro Redskins. E eu acho que isso é uma coisa que o Cowboys tem que se preocupar muito. No ano passado, quando o 49ers teve um time horrível, um recorde horrível, o Cowboys, mesmo assim, foi pro intervalo perdendo por 2 posses de bola, se não me engano. Não sei se chegou aí pro intervalo perdendo assim, mas em algum momento da partida chegou a perder por 14 pontos. Então o Cowboys precisa ficar atento, porque não é um jogo fácil. Então a gente precisa ficar de olho. O Carlos Hyde é um ótimo running back. Ele já deu trabalho pra gente em outras oportunidades. No jogo em 2016 ele deu problema pra gente. No jogo em 2014 ele deu problema pra gente. Isso porque ele nem era o titular na época. Então a gente precisa muito olhar pra esse lado. A gente pode subestimar, é um time fraco, é obrigação de ganhar? É obrigação de ganhar, é um time 0-6 apesar de tudo. Mas não é um time pra gente entrar de salto alto. Longe disso, a gente tem que tomar muito cuidado com ele.
Como você falou, Plot, é lógico que esperar que o Niners tivesse 5-1 é algo, né, difícil imaginar. Mas se é um time que poderia estar com duas vitórias, pelo menos, e você pensa 2-4, um recorde ruim. Mas o Cowboys está 2-3, por exemplo, né, estaria aí meia vitória, que eles dizem, atrás do Cowboys só. Né, então, é um time que está aí alguns, né, algumas jogadas diferentes, como você falou, ter 3, 4, 5 vitórias, dependendo. Então, é um time novo, é um time em reconstrução. Chegar do Kyle Shanahan, né, para mim, é um dos melhores técnicos, melhores mentes ofensivas da NFL. Eu sou fãzaço desse cara. É um cara que cria muitas oportunidades para o seu ataque, facilita muito o trabalho do quarterback, né? Sempre entra com um plano de jogo muito bom. Qualquer lugar que ele vá, seja Washington, Cleveland, Atlanta, agora em São Francisco, faz o jogo terrestre funcionar, né? E é sempre um jogador, né, é sempre um técnico, né, que eleva o nível dos seus jogadores. E pô, ele era o cara que teve boas temporadas com o Brian Hoyer em Cleveland. Foi o cara que fez com que, né, o Robert Griffin ganhasse aí o prêmio de calor ofensivo do ano. Levou aí o ataque do Atlanta Falcons a ser o melhor ataque da temporada no ano passado e chegou até o Super Bowl. Então, assim, pra mim, um dos melhores técnicos ofensivos da NFL, se não for o melhor. E o Cowboys tem que tomar cuidado, né? Agora o CJ Beathard, como você falou, é o quarterback titular. Né, é um jogador que foi selecionado na terceira rodada. Não é, não era um grande prospect, nada disso. Mas acho como que o Niner já perdeu 6 jogos e falou, o Brian Hoyer não é a solução de nada, então vamos ver se esse cara aí nos dá alguma coisa. No jogo passado, como você falou, ele deu aí um boost pro ataque. E o Niner tem algumas opções, né, Plat? O Carlos Hyde como running back, o Pierre Garçon é um wide receiver que, mesmo veterano, também é um jogador que já deu muito trabalho pro Cowboys quando jogava no Redskins e ainda tá produzindo bem. O Marcus Goodwin é um jogador, né, de muita velocidade que pode fazer jogadas longas. Então é um time aí que apesar do recorde e da campanha até agora não indicar, é um time que tem talento. E do lado defensivo da bola, Plat, fala rapidinho aí pra gente encerrar. O que você espera aí dessa defesa do Niners? O que o Cowboys pode explorar? Como é que o Cowboys tem que jogar? Pra gente vencer esse time do São Francisco nessa semana.
Cara, pode não parecer, mas eu acho a linha defensiva do 49ers uma das mais promissoras da NFL, né? O time investiu muito forte na linha defensiva nos últimos anos, com o DeForest Buckner, o Solomon Thomas esse ano, e tem acho que é o Armstead. Teve um outro jogador agora de...
Isso, é o Eric Armstead.
Isso. Então, é uma linha defensiva muito forte. Eu acho que pode dar problemas ali para a linha ofensiva do Cowboys. Então, é uma coisa a ficar de olho. Mas, em compensação, eu acho que eles têm muitas dificuldades na secundária. Não é uma secundária que passa confiança. Eu acho que o Cowboys pode explorar esse matchup, principalmente com o Dez Bryant. Eu acho que ele tem mesmo que ser utilizado. O Cole Beasley é um jogador que pode ser melhor usado. Principalmente que os linebackers deles eu não levo fé também. Eu acho que ainda mais sem o Navarro Bowman, eu não sei como é que tá o Ruben Foster. Ele tava sem jogar, ainda tá meio baleado. Eu não sei se ele deve jogar. Na quarta-feira ele treinou limitado, a gente ainda não sabe a situação dos treinos de quinta e de sexta, né? Então a gente fica pra ver como é que ele vai estar. Mas em compensação, eu acho que o Cowboys pode tirar proveito, porque mesmo que o Foster jogue, ele ainda é um calouro, ele ainda vai cometer erros. E eu acho que o Cowboys pode explorar esses matchups. Então eu acho que é aí que o Cowboys deve procurar buscar o seu jogo. Não sei se você viu, Léo, mas tem um jogador que tá no injury report do 49ers que vai causar problemas aí se ele jogar contra a gente. Um tal de Dakota Watson, lembra dele?
Eu lembro do Dakota, velho. Chegou pra instalar a nova defesa no Cowboys, lembra disso? Que falavam que com a chegada dele a gente ia começar a jogar estilo Seattle Seahawks?
Cara, eu lembro que ele fez alguma merda no... Acho que foi nos playoffs, ele fez alguma... Acho que foi contra o Lions que ele fez uma falta no punch que aí manteve a campanha do Lions viva, aí o Lions seguiu e anotou um touchdown, aí tipo, a gente ficou umas duas, três posses atrás. Foi uma parada assim.
Eu tava vendo aqui também, eu não sabia, mas pelo jeito o Mark Nzat tá no Niners também.
Grande jogador também. Não, ele foi pego. Cara, eu lembro que eu vi na época, porque o Cowboys botou ele no practice squad e o 49ers pegou ele, né, do practice squad, mas... Não, também mal deve estar jogando, né?
É só pra falar um pouquinho da defesa, Plat, o Solomon Thomas aí é um jogador versátil, né, joga tanto de defensive end como defensive tackle, assim como o Buckner e até o Armstrong, né, são três jogadores bastante versáteis, e o Thomas tem dois sacks na temporada. Quem lidera o time em sacks é o veteranaço Elvis Dumervil. Ele só entra em situações de passe, né, um jogador que já tá aí bem pro final da carreira, mas ele entra aí em situações óbvias de passe, e o Niners contratou meio que pra... ele ser um mentor aí desses jovens jogadores e ajudar eles nesse sentido. A secundária, como você falou, é realmente aí um ponto fraquíssimo deles. O Eric Reed é um bom safety, mas tirando ele, né, os corners preocupam. O Richard Robinson é um jogador que como você falou, o Cowboys pode tirar proveito. O Jaquir Kittart também é um jogador aí que joga bastante na secundária deles e não vem tendo uma grande temporada. Eu acho que o Cowboys vai ter que... Né, é um jogo pro Cole Beasley jogar bem. Acredito que é um jogo aí também pro Terrence Williams voltar a jogar bem, que começou bem a temporada. Né, o Bryce Butler também tirar vantagem com a sua velocidade. Né, vamos ver como é que o Zeke volta, se ele vai estar abalado em relação a essa situação. E acho que o Cowboys tem que tomar cuidado na parte ofensiva, como eu falei, com aí as chamadas do Kyle Shanahan. E também tentar tirar proveito do fato de ter um calor, né, jogando no outro lado. Eu acho que a gente, né, tem grandes chances aí de a defesa, né, ter um bounce back game aí, conseguir interceptações, conseguir pressionar, deixar o better inconfortável no pocket. E a linha ofensiva do Niners, apesar de digamos assim, não é uma linha ofensiva fantástica, mas é uma linha ofensiva aí razoável para boa. Né, tem o right tackle aí, certeza, vou mostrar na transmissão, o Trent Brown é um jogador aí gigantesco. O Joe Staley continua de left tackle, mas eu acho que o Cowboys pode tentar tirar a vantagem do interior da linha ofensiva com o Laken Tomlinson, que é um jogador que foi draftado pelo Detroit na primeira rodada, mas que não deu certo. O outro guard deles é o Brandon Fusco também, e o center Daniel Kilgore. São jogadores que aí acredito que o David Irving jogando por dentro, o próprio Malik Collins aí podem ter bons jogos enfrentando esses jogadores. Plat, pra fechar então, pra você, fala aí tua bold pra essa partida.
Pô, minha bold é que o James Hanna vai ter o primeiro touchdown da carreira.
O Hanna não tem nenhum touchdown na carreira?
Tô zoando, ele acabou com a zica no, contra o Rams, pô.
Ah, nossa.
Não, é porque ele, esse era uma daquelas bolds que a gente sempre falava quando tava sem assunto.
Mano, ele não tinha nenhum touchdown, cara?
Não.
Nossa, eu jurava que com calor ele tinha conseguido um touchdown contra os Steelers, alguma coisa assim.
Cara, acho que não.
Não, agora eu não consigo lembrar, mas... Enfim.
Mas a minha bold vai ser Pô, tá difícil a bold pra esse jogo, hein? Fala você primeiro.
Eita, regou. eu vou falar que, como eu falei, que o Cowboys, acho que o Cowboys pode aproveitar a linha defensiva do Niners, que o D-Law e o Irving vão ter dois sacks cada nesse jogo.
Boa. Eu vou falar que os dois calouros da secundária vão ter uma interceptação. O Jordan Lewis e o Shidobe. E o Shidobe jogando de safety no lugar do Hit.
Shidobe não vai jogar, velho. Falou o Xavier Woods, então.
Tá, pode ser. Se o Shidobi não jogar, vai ser o Woods, então.
Beleza.
Mas só pra... Ah, tá. Não, vamos falar o palpite, depois eu falo o resto.
Tá, palpite.
Meu palpite vai ser um 28 a 19 nós.
É, eu vou falar... É, 27 a 17, Cowboys. Jogo complicado.
Tá bom. Eu acho que o jogo vai ficar complicado, cara, até o meio do terceiro quarto. Aí depois eu acho que o Cowboys vai conseguir forçar uns turnovers, correr com o Zeke e o jogo vai terminar fácil. Mas eu não espero um jogo fácil desde o começo, não.
É, eu vou falar por que eu acho, né? Eu acho que o jogo vai começar complicado porque, assim, o Shanahan vai fazer o game plan dele, vai ter aí aquelas umas 5, 7 jogadas que ele preparou e vai botar, né, e vai causar problemas para a defesa do Cowboys. Aí, a partir do momento que a defesa começar meio que se espertar com o play call dele e pelo fato do Better ser limitado e das opções ofensivas serem limitadas, né, isso vai ser amenizado, assim como foi com o Chip Kelly no passado, que apesar de não ser um técnico que varia muito, é um cara que às vezes causa problema por ter um ataque totalmente diferente do que a NFL costuma ter. Mas eu acho que talvez por isso o Cowboys possa ter problema no começo do jogo. Mas, putz, é um jogo que, assim, o Cowboys tem que tentar limitar os erros, né, sem fumble, idiota, sem interceptação aí, com desvio, com qualquer coisa assim, e tentar, né, começar bem aí, se manter na frente do placar, porque se o Snyder tiver que lançar a bola 40 vezes por jogo aí com o Bettert, eu tenho certeza que a gente vai vencer.
É, exatamente, cara, eu acho que a chave pro Cowboys vencer é realmente tirar a bola do Hyde ou do Matt Prada, né, e colocar a mão no colocar a bola na mão do Bitter, não sei como fala, se pronuncia, mas colocar a mão a bola na mão dele mais vezes, porque ele é um calouro, ele vai ter erros de leitura, ele vai cometer erros, então eu acho que é aí que o Cowboys pode conseguir capitalizar em cima e ganhar esse jogo. É, mas só pra falar o que eu ia falar antes de fechar, o Rico Gathers voltou a treinar e é capaz de ele ser reintegrado ao elenco, né? Porque ele foi muito bem na pré-temporada, eu acho que pode ser mais uma arma. E agora tem que ver o que o Cowboys vai fazer. Ele vai voltar ao elenco? Ele vai ficar fora a temporada inteira? No lugar de quem que ele vai voltar? Como é que ele vai ser usado? Eu acho que isso vai ser uma dor de cabeça pro Garrett, porque os tarinhos estão sendo pouco usados, né? Só o item que tá sendo usado. A gente viu o James Hanna tendo uma recepção aí, mas nunca mais. O Geoff Swain, a gente só vê ele bloqueando, também não vê ele fazendo muita coisa. Eu acho que o Rico Gathers pode ser um bom alvo na Red Zone, talvez o que o Escobar fazia, por exemplo. Mas enfim, é uma boa notícia aí pra gente.
É, pois é, vamos ver aí como é que o Cowboys vai lidar com essa situação, né? Quando chega a hora, e acho que são na semana 8, o Cowboys vai ter que tomar uma decisão aí se reintegra ou não o Rico Gathers ao elenco. Mais alguma coisa pra falar, Plat? Tá de boa?
Não, eu só queria falar pra deixar 5 estrelas lá no aplicativo do podcast da Apple Store e assinar lá, escrever Rafa Roubo no Fantasy se você concorre a participar aqui com a gente. E pra quem tem Android, tem o aplicativo TuneIn. É só você entrar lá, vai estar o podcast também sem problema. É só você aperta no coraçãozinho lá pra você favoritar. Eu acho que não tem opção de comentar, mas enfim, você pode comentar no post mesmo no site, tem um post do podcast, você comentar nele, Rafa Roubo no Fantasy, você participa do mesmo jeito. Enfim, o link pro TuneIn para você baixar o aplicativo ou ouvir por ele vai estar na descrição do mesmo jeito, do iTunes também, então tá tudo certinho aí.
Isso aí, galera. Então vamos ficando por aqui, mais uma edição do podcast chega ao fim. Até semana que vem. Na semana que vem estaremos de volta. Vamos ver se o nosso amigo Rafael consegue voltar e convencer o John Mayer a participar da próxima edição do podcast. E é isso. Um grande abraço para todo mundo. Esperamos uma vitória no domingo. Go Cowboys. Até mais. Falou. Abraço.
Valeu. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom.